Agora recebemos aqui nos estúdios da CBN com muita satisfação a Patrícia Monteiro, que é mestre e doutora pelo Instituto Oswaldo Cruz e também bióloga bióloga biotecnologia, isso?
Bióloga biotecnologista.
Perdão. E que hoje nós vamos conversar aqui na nossa programação sobre aquela definição de que o intestino é uma espécie de segundo cérebro do nosso corpo. A gente vai entender o porquê dessa definição, quais os fatores que levam a essa conclusão, claro, a partir do seu conhecimento técnico e a partir do que vamos discutir aqui hoje. Patrícia, seja bem-vinda à CBN, bom dia.
Muito obrigada, bom dia a todos, Letícia, Marcelo e a todos os ouvintes.
Bom, em média, ou pelo menos a partir do senso comum, a partir daquilo que aprendemos naturalmente, entendemos que temos ali um cérebro a partir das suas funções vitais e de tudo aquilo que ele representa para esse ecossistema que é o nosso organismo, o nosso corpo humano. Mas, recentemente, existe também uma ideia de que o intestino é uma espécie de segundo cérebro. Por que dessa definição e quais fatores levam a essa conclusão?
Então, o intestino é considerado o segundo cérebro porque ele tem tanto neurônios, né, que nós chamamos de sistema nervoso entérico, né, do próprio intestino, e também ele tem a produção de diferentes neurotransmissores que vão regular tanto o nosso humor quanto diferentes processos fisiológicos, e esse sistema nervoso entérico atua independente do sistema nervoso central. Por isso, ele é considerado o segundo cérebro.
A grande novidade é que isso parece que, para o senso comum, é desconexo, né? O intestino e cérebro, como aproximar essas duas coisas, né? Mas eu queria que a prof. Esclarecesse para os nossos ouvintes como se dá essa relação de uma forma mais clara, assim? Como que uma coisa pode interferir na outra?
Eu vou deixar primeiramente uma frase de Hipócrates, né? Que foi um filósofo e médico grego do século 5 a.C., em que ele dizia que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Ou seja, está tudo relacionado. Tudo que você coloca na boca vai influenciar em toda a sua fisiologia. Quando nós tratamos do intestino, é muito importante o conceito de microbiota intestinal. Microbiota são todos os micro-organismos que habitam, né, no intestino, que têm alguma função, sejam elas bactérias benéficas ou bactérias maléficas para a saúde, o que nós chamamos de bactérias patogênicas oportunistas. Então, tudo que nós ingerimos, por exemplo, se uma pessoa ingere muito mais quantidade de alimentos não saudáveis, o que nós chamamos de junk food, ou seja, que são aqueles alimentos ultraprocessados, que são cheios de conservantes, são cheios de colorantes, né? E de agentes que são inflamatórios, cancerígenos também, isso vai interferir na produção de neurotransmissores, né? Num desbalanço de neurotransmissores no intestino, que vai atuar também, né, nesse plexo cérebro-intestino e também na diferença de espécies de bactérias que estão vivendo ali. Ou seja, vai causar um quadro de desbiose intestinal. O que isso significa? Vão ter muito mais bactérias nocivas do que bactérias benéficas no intestino.
Há um desequilíbrio.
Exatamente, é um desequilíbrio.
Então, isso faz a gente pensar que nós precisamos cuidar da saúde do intestino, que é algo também novo a gente pensar dessa forma, né? Porque nós pensamos, eu preciso cuidar da saúde do meu coração, da saúde do pulmão, mas cuidar da saúde intestinal, me parece que ele foi um órgão há muito tempo meio que esquecido, meio que deixado de lado. E agora a gente tem ouvido muito isso, a importância de cuidar da saúde do intestino.
Sim, os processos inflamatórios, no geral, eles começam no intestino, né? Atualmente, nós sabemos, o que alguns anos atrás, vocês provavelmente já devem ter ouvido, que o apêndice não servia para nada.
Verdade.
O que é uma mentira. O apêndice é uma região de maturação de células do sistema imune. Então, pessoas que têm um apêndice retirado têm que ter um acompanhamento médico contínuo, justamente porque vai ter uma baixa contínua no sistema imune. Então...
Mesmo, desculpa a interrupção. Uhum. Mesmo os casos das pessoas que tiveram que remover a apêndice por questões de inflamação?
Sim. Sim. Principalmente essas.
Principalmente essas.
Sim.
Interessante, olha algo
novo mesmo. É, porque realmente o senso comum acredita que o apêndice só existe ali e não tem finalidade alguma para o organismo.
Só serve para dar problema, só serve para gerar dor.
O apêndice é uma região do intestino essencial para o sistema imune de qualquer pessoa. Então, um conselho que eu deixo para vocês é cuidem do seu intestino. Porque se seu intestino estiver bem, toda a sua saúde vai melhorar.
E seria correto concluir que o intestino, não sei se isso tem relação até mesmo com essa definição, pelo fato de ser considerado uma espécie de segundo cérebro, porque ele funciona de forma totalmente independente ao cérebro. Porque assim, sabemos que o cérebro tem ali os comandos, enfim, a partir de todo o ecossistema biológico, ele emite alguns comandos, mas o organismo ele também parece que funciona de alguma forma por conta própria, independente dos comandos cerebrais. Isso está certo? É correto fazer essa afirmação?
Olha, parcialmente, né? O intestino ele tem esse sistema entérico que eu falei, as funções primordiais, né, as principais, são independentes, mas a gente tem essa conexão, né, do intestino com o cérebro através do nervo vago. Então, são passadas informações a partir desses neurotransmissores e de outras moléculas também que vão estar comunicando. Vocês já sentiram, por exemplo, ansiedade ou medo, tiveram aquele frio na barriga?
Sim.
Então, é um exemplo bem prático. Eu acho que todo mundo já sentiu um friozinho na barriga uma vez na vida.
E isso prova que há uma relação.
Há uma relação, sim.
A gente ouve no senso comum dizer, descobriram ou temos neurônios no cérebro. Uhum. Talvez não é tão assim, tão explícito a afirmação, mas é justamente essa relação aí que você está dizendo, né? Uma relação, neurotransmissores que faz essa conexão.
Uhum. Então, nós temos os neurônios do cérebro, que são diferentes dos neurônios do intestino. São dois sistemas diferentes que se conectam, né? Tanto é que, principalmente, tem estudos, né, atualmente, eu posso depois até passar para vocês, se vocês quiserem colocar na página, da CBN, que falam da relação da microbiota intestinal com algumas doenças e algumas síndromes, como, por exemplo, a esclerose múltipla, né? Teve um estudo recente de 2021 que estava relacionando a microbiota com quadros de esclerose múltipla e também quadros de Alzheimer. Então, a gente vê como é íntima essa associação do intestino com o cérebro, né? Dessas doenças neurológicas.
E você falou aí da microbiota. Como cuidar? O que seria um cuidado com a microbiota?
Cuidado com a microbiota é você cuidar, primeiramente, do que você ingere, né? Qual é a melhor forma de cuidar da microbiota intestinal e da sua saúde no geral? O simples funciona, tá? Sem querer complicar. É beber água o suficiente, ter uma boa noite de sono, né? A serotonina, por exemplo, 90% da nossa serotonina é produzida no intestino, né? E a serotonina também está associada ao sono, né? É o neurotransmissor relacionado ao bem-estar, né? Então, ter uma boa noite de sono, se alimentar da forma mais natural possível, né? Evitar ultraprocessados, fazer atividade física e fazer os exames regulares, né? Todo mundo tem que fazer o check-up todo ano, de um em um ano. E quando a pessoa tem um certo quadro clínico ou um histórico familiar com propensão a alguma doença, né? Independente de qual seja, de 6 em 6 meses. E não se automedicar. A automedicação também é outro fator que acaba depledando, né, degradando, digamos assim, a nossa microbiota intestinal. Atualmente, a gente tem essa regulação de antimicrobianos, né, de antibióticos, que alguns anos atrás nós não tínhamos. Então,
verdade.
Que as pessoas faziam? Tomavam antibióticos indiscriminadamente. O uso de antibióticos indiscriminados vai acabar o quê? Vai acabar matando a microbiota saudável e selecionando bactérias que muitas vezes não são benéficas para o intestino, tá? Então, o uso também de certos medicamentos, eu já falei, né, ingestão de ultraprocessados para cortar, e cigarro também, cortar cigarro, porque a pessoa acaba ingerindo muita toxina e vai acabar afetando todo o sistema.
Vamos fazer um recorte da alimentação, porque a nossa ouvinte Sandra envia a seguinte pergunta: qual a importância da alimentação para a saúde do intestino?
Então, a ingestão, por exemplo, de fibras, de gorduras boas, é essencial para a manutenção do nosso organismo. O uso do ômega 3, né? Que atualmente, muitas pessoas têm deficiência de ômega 3, que é um anti-inflamatório bem potente, e é um agente natural anti-Alzheimer, é essencial, né? E a alimentação vai estar contribuindo tanto para a nossa saúde quanto para a detoxificação do nosso organismo e vai estar alimentando as bactérias boas. É o que nós chamamos, a gente pode fazer o uso de pré-bióticos e probióticos. Pré-bióticos é como são os alimentos que vão nutrir essas bactérias boas. E os probióticos são justamente essas bactérias que a gente pode estar ingerindo para estar colonizando ou recolonizando a nossa flora intestinal.
Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre probióticos. Eu iria até te perguntar, existem alguns alimentos, eu sei que aqui você não vai conseguir falar todos, mas no caso dessa ouvinte, um ou dois alimentos que seriam cruciais, fundamentais?
Uhum. Falando em pré-bióticos, alho, cebola, folhas verdes, né, mais verdes, aquele verde mais intenso, brócolis, por exemplo. Agora, de probióticos, tem o kefir, que é ótimo, é um dos melhores probióticos que tem, que é vendido, né, e é muito fácil de se conseguir.
Vamos explicar o que é o kefir? Dá até para cultivar em casa, se conseguir uma mudinha, né?
É, sim, mas o problema de cultivar em casa é se tiver contaminação. Aí a pessoa não vai saber e pode estar ingerindo...
Exige mais cuidado.
Exige mais cuidado e pode estar acabando ingerindo um fungo que vai causar um dano, né? Pode causar uma diarreia e a pessoa só vai saber lá na frente quando tiver na consequência.
Então vamos explicar para o ouvinte o que é o kefir, uhum, professora.
O kefir é é como se fosse um iogurte mais natural em que a gente tem diferentes cepas bacterianas, ou seja, diferentes espécies bacterianas que vão ser benéficas para o nosso organismo, para o nosso intestino e fortalecer a nossa imunidade.
Existem alguns que podem ser comprados, inclusive, em farmácias?
Sim, sim. A gente tem prebióticos com cepas, né? Se você for comprar, obviamente, com a prescrição médica, né? Não se deve fazer nada sem prescrição médica. Você pode ver que tem FCU, são unidades formadoras de colônia. E a gente tem variações, né, números diferentes em relação a cada espécie bacteriana que está ali. Então, essa variação bacteriana vai depender muito da necessidade do paciente.
A ouvinte Sônia, ela pergunta se há algum tipo de suplemento alimentar bom para o funcionamento intestinal.
Então, suplementos sempre prescritos pelo médico, né? Porque cada pessoa é um indivíduo diferente e cada pessoa vai ter suas peculiaridades. Então, primeiramente, fazer um check-up, fazer a dosagem tanto de vitaminas quanto do hemograma, dosagem de lipofílica, dosagem no geral. Aquele check-up que nós devemos fazer todo ano. Mas tem sim suplementos, esses prebióticos e probióticos que eu falei também. São.
Há pouco você mencionou gordura boa. O que é uma gordura boa e onde encontrá-la?
Então, gorduras boas são gorduras que vão fazer parte da nossa membrana, por exemplo. As nossas células têm uma membrana plasmática que é composta também, né, por lipídios, por gordura. Então, a gordura também é essencial. Não a gordura ultraprocessada, não a gordura, aquele óleo de cozinha que o pessoal usa, não. Fontes de gorduras boas, azeite de oliva, o salmão. Eu sei que o salmão nem todo mundo tem acesso, né, mas a sardinha também é uma ótima fonte de ômega 3 e é mais em conta, né, para a maioria da população.
E as castanhas?
Castanhas também, sim, ótimo exemplo.
Ok. Professora, eu entendo aqui algumas perguntas da ouvinte, até porque eu também tenho essas dúvidas.
Uhum.
Nós sabemos que toda suplementação, ela precisa de um acompanhamento médico.
Sim.
Mas como forma preventiva, existem substâncias, alguns produtos que eu possa usar rotineiramente? Por exemplo, a gente vê muitos mixes de sementes. São uhum. coisas que eu posso ir ao celeiro, comprar, né, e preparar para ingerir. Há algo assim que você recomendaria?
Sim, esses mixes de sementes, né, de oleaginosas são ótimos. Qual a quantidade por dia? Pega sua mão, faz assim, o que couber aqui na palma da sua mão é a quantidade necessária que você tem que ingerir por dia.
Um punhadinho, assim.
Um punhadinho.
Ah, ótimo, bacana. Marcelo, mais alguma pergunta?
Por enquanto, ainda não. Você que está nos acompanhando pode enviar o seu comentário e a sua dúvida para o nosso WhatsApp, 4599137-7533.
Outras situações, assim, do dia a dia, sintomas uhum. que eu possa ter que o meu intestino não anda bem, que não está funcionando. Quais são, professora?
Então, os principais sintomas dessa desbiose intestinal, né, desse desbalanço, são gases, muitos gases, né, flatulência, por conta da presença de bactérias hiperfermentativas, e o consumo também de carboidratos simples.
Por exemplo?
Por exemplo, farinha de trigo, farináceos no geral, né? Consumo de muito pão, biscoito, ultraprocessados e tonteira, fadiga, sonolência matutina e vespertina, né? Ou seja, de manhã e de tarde é um dos principais sintomas, falta de sono à noite, muito sono de manhã e falta de sono à noite.
Tudo isso pode estar relacionado à saúde intestinal?
Sim, até mesmo dermatite.
Puxa, e que médico, uma pessoa que se enquadrou nesses sintomas aí que você acabou de narrar, uhum. por onde ela começaria para buscar esse diagnóstico, esse tratamento uhum. preciso?
Inicialmente, a pessoa pode ir ou num clínico geral ou num gastroenterologista. E, se necessário, num proctologista.
Certo. Professora, tem um assunto, no início a gente até fica com um pouco de tabu de falar sobre isso, mas a gente precisa falar, né? A gente vê muito cocô feio e cocô bonito. Existe um cocô bonito, né? A gente fica pensando. Mas eu gostaria mesmo que isso é importante nós pensarmos quando falamos da saúde intestinal. Também reconhecer alguns uhum. sintomas que o nosso organismo dá.
Uhum. Então, um dos principais sintomas também, quando a pessoa tem essa disbiose, é aquela variação, né, a falta de regulação entre constipação e diarreia. Então, é como se fosse uma montanha-russa que a pessoa acaba vivendo. Não é linear a constância em ir ao banheiro, em evacuar, né? Quando se tem as fezes mais empelotadinhas, é a falta de ingestão de água, falta de fibras complexas, né? Que nós falamos, não fibras simples, não carboidratos simples, mas carboidratos complexos. E também quando as fezes estão mais moles, né? Por conta justamente desse desbalanço, às vezes um desbalanço iônico também dentro do intestino. E o correto seriam as fezes pastosas, mas consistentes.
Ok.
Quais são as relações, eu acho que isso na verdade tem muitas relações, entre a questão do intestino e das emoções, da saúde mental? Porque muita gente relaciona algumas oscilações emocionais ou problemas emocionais com a questão do intestino. De que forma fazer essa relação correta e até que ponto isso faz sentido?
Uhum. Então, quando nós falamos da questão das emoções, né? Está muito associado também aos neurotransmissores, como, por exemplo, a produção de dopamina, que está relacionada à motivação, ao prazer, à serotonina, que está relacionada ao bem-estar, né? E a felicidade é conhecida como a molécula da felicidade, a noradrenalina, que está relacionada ao alerta, ao foco, né? E o GABA, que também está relacionado tanto ao estresse quanto à estabilidade, né? Então, toda essa variação vai estar afetando o organismo da pessoa, como ela vai estar se comportando também, né? Vocês já fizeram aquele desafio de cortar açúcar por algum tempo?
Sim, eu já.
O que vocês sentiram?
Falta do açúcar. É difícil. Uhum. O organismo sinaliza que está faltando algo, realmente.
Uhum. Mas você fez por quanto tempo?
Olha, um mês.
Um mês. Você consome muito açúcar?
Não, eu não consumo muito, mas, por exemplo, comecei a tirar algumas coisas. Por exemplo, o açúcar do café. Ou o docinho após o almoço, que é uma rotina. E só isso já faz uma grande diferença. Já sente a falta de algo.
Uhum. Então, o consumo de açúcar está associado justamente a isso. Ele causa, né, uma dependência, digamos assim. Então, quando a gente tira esses sinais que você falou de sentir falta ou algumas pessoas sentem irritabilidade, é justamente porque o organismo está se adaptando a essa nova rotina metabólica, digamos assim. Está limpando o organismo.
Professora, quando nós pensamos na questão das emoções, a gente tem uma população, infelizmente, cada vez mais adoecida. E claro, a importância de buscar um psiquiatra, de buscar um psicólogo também, às vezes até esses dois profissionais juntos, conjugados.
Uhum.
Mas agora você faz um alerta também que nós precisamos pensar um pouco além desses dois profissionais, né?
Uhum.
Por exemplo, um nutricionista, minha saúde alimentar, talvez outros profissionais. Queria que você falasse, né? Porque eu acredito que assuntos que precisam ser expandidos, porque muitas vezes estão muito focados em algumas áreas e deixando outras.
Uhum. Quando nós falamos dos quadros de depressão e ansiedade, eles estão muito ligados também à disbiose. E pessoas que têm depressão, por exemplo, não podem ter o intestino preso, justamente por conta da produção de serotonina. Na depressão, sabe-se que tem um desbalanço serotoninérgico, né? E o intestino não funcionando de forma adequada vai diminuir a produção de serotonina e contribuir ainda mais para esse desbalanço e agravar o quadro depressivo da pessoa. Obviamente, a depressão e a ansiedade são doenças, são síndromes, né? Multifatoriais, né? Então, é necessário o acompanhamento, como a Letícia disse, do psicólogo, do psiquiatra. É muito importante também a pessoa procurar um nutrólogo, né? Para estar acompanhando e vendo mais a fundo se tem uma questão metabólica, se tem uma questão mais genética, né, associada. E o nutricionista também seguir direitinho as orientações dos profissionais. Antes, durante e depois do processo, que é necessário esse acompanhamento.
Bom, professora, chegamos ao final da nossa entrevista. Agora são 11 horas e 30 minutos. Agradecemos a sua presença e a sua contribuição aqui na edição desta segunda-feira do CBN Cascavel.
Muito obrigada, sou eu quem agradeço.
Pode.
E se os ouvintes quiserem saber mais sobre isso, mais sobre saúde, é só me acompanharem lá no Instagram, é @patriciaqueirozmonteiro, Queiroz com Z. Muito obrigada.